Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1995, Silenciando o Passado Poder e a Produção da História, do antropólogo haitiano Michel Rolf Trouillot, examinando as relações entre poder, memória e escrita da história. Não se trata de uma narrativa linear sobre um período ou país, mas de um ensaio interdisciplinar que combina reflexão teórica e análise de casos históricos, sobretudo a Revolução Haitiana. Trouillot distingue o que ocorreu no passado das narrativas posteriormente produzidas sobre ele, sem reduzir a história nem a um espelho neutro dos fatos nem a uma ficção arbitrária. Seu argumento central é que as desigualdades de poder intervêm materialmente em todo o processo histórico e influenciam quem pode deixar registros, o que é preservado. Quais evidências são mobilizadas e que significados prevalecem, ao discutir também a escravidão nas Américas? A memória de Cristóvão Colombo e usos públicos do passado nos Estados Unidos? O livro oferece instrumentos para investigar ausências, apagamentos e hierarquias que estruturam discursos históricos aparentemente consensuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os quatro momentos em que o poder produz silêncios históricos. A contribuição conceitual mais conhecida de Trouillot e a identificação de quatro momentos nos quais os silêncios podem entrar na produção da história. O primeiro é a criação das fontes. Nem todos os grupos dispõem dos mesmos meios para registrar suas ações, preservar documentos ou fazer sua voz circular. O segundo é a montagem dos arquivos, pois instituições e coleções selecionam, classificam e conservam materiais segundo recursos, interesses e convenções. O terceiro surge na elaboração das narrativas, quando historiadores, jornalistas, educadores e outros agentes recuperam algumas evidências e deixam outras em segundo plano. Por fim, há a atribuição retrospectiva de significado, pela qual determinados acontecimentos passam a ser considerados decisivos, periféricos ou irrelevantes. Esse esquema evita tratar o apagamento como simples omissão intencional de um autor individual. Um silêncio pode resultar de relações sociais anteriores à escrita de um livro, inscritas nas condições de documentação, arquivamento e circulação do conhecimento. Ao mesmo tempo, o modelo não implica que toda lacuna seja uma conspiração ou que seja impossível produzir conhecimento rigoroso. Ele exige que a investigação examine as condições materiais e institucionais de existência das evidências. Assim, crítica historiográfica significa perguntar não apenas o que uma fonte informa, mas por que ela existe, quem pôde produzi-la e quais experiências ficaram menos registradas. Em segundo lugar, a Revolução Haitiana e a fabricação do impensável no Ocidente. A Revolução Haitiana ocupa posição decisiva no livro porque evidencia que um acontecimento pode ser real, transformador e ainda assim ser inadequadamente assimilado pela historiografia dominante. A insurreição iniciada em Saint-Domingue em 1791 levou à independência do Haiti em 1804 e à formação de um Estado oriundo de uma revolução de pessoas escravizadas, para Trouillot. Muitos observadores ocidentais tiveram dificuldade de compreender esse processo nos próprios termos, pois suas categorias políticas e raciais pressupunham a inferioridade, a passividade ou a incapacidade de ação histórica dos negros escravizados. O problema, portanto, não se limitava à falta de informação, as premissas que organizavam o pensamento disponível tornavam a revolução impensável. Essa chave explica por que o evento pôde ser minimizado, distorcido ou deslocado para as margens de narrativas mais amplas sobre liberdade, modernidade e revoluções atlânticas. Trouillot mostra que o silêncio não equivale necessariamente à ausência total de menções. Ele também aparece na banalização, na fragmentação e na recusa de reconhecer consequências históricas. O caso haitiano da concretude à tese geral do livro, A Produção do Passado, depende de disputas sobre inteligibilidade. Investigar silenciamentos requer, então, identificar os limites das categorias herdadas, especialmente quando elas foram moldadas por colonialismo, escravidão e racismo. Em terceiro lugar, entre fato e narrativa, uma crítica ao positivismo e ao relativismo, Trouillot recusa duas respostas simplificadoras à questão histórica. De um lado, contesta o positivismo que imagina ser possível acessar o passado tal como ele foi, como se fontes e arquivos fossem depósitos transparentes de fatos. De outro, não aceita a conclusão de que, por toda história ser narrada, ela seja apenas invenção discursiva sem compromisso com acontecimentos e evidências. Sua posição parte da dupla condição dos seres humanos: nós somos atores que participam de processos históricos e narradores que lhes atribuem sentido depois, inclusive durante sua própria ocorrência. Essa formulação preserva a materialidade do passado, ações tiveram consequências, instituições operaram, violências foram cometidas, mas mostra que sua inscrição como conhecimento nunca é neutra. A história é simultaneamente processo social e representação desse processo. Por isso, as narrativas não devem ser julgadas somente por sua coerência interna. É necessário examinar suas fontes, seus procedimentos de seleção e os contextos de poder que autorizam certas interpretações. A abordagem é especialmente útil contra dois riscos recorrentes: a confiança ingênua de que o arquivo fala por si e o ceticismo que nivela relatos incompatíveis. Trouillot propõe uma crítica capaz de avaliar evidências sem esconder as assimetrias que condicionam sua disponibilidade. Dessa maneira, rigor histórico e reflexão política não são tarefas opostas, mas dimensões inseparáveis de uma análise responsável. Em quarto lugar, arquivos. Fontes e acesso desigual aos meios de produzir memória. No livro, arquivos não aparecem como repositórios passivos que apenas guardam vestígios do passado. Eles são resultados de escolhas, capacidades institucionais e relações de força, documentos oficiais, registros administrativos. Coleções particulares e monumentos podem ampliar a visibilidade de certos atores, enquanto comunidades submetidas à escravidão. A colonização ou a marginalização social frequentemente tem seus rastros preservados de modo fragmentário, mediado ou hostil. A consequência metodológica não é abandonar os arquivos, mas interrogá-los como produtos históricos. Quem definiu que merecia registro? Formas de experiência ficaram fora dos formatos documentais reconhecidos. Que destruições, perdas ou classificações determinaram a sobrevivência de uma evidência? Trouillot chama atenção para o acesso desigual aos meios de produção narrativa, poder político, propriedade, escolarização. Instituições culturais e circulação editorial afetam a capacidade de transformar vivências em versões duráveis do passado. Essa perspectiva é importante porque desloca a análise da suposta neutralidade dos documentos para suas condições de produção e preservação. Também impede uma idealização automática das vozes ausentes. Lacunas não podem ser preenchidas com imaginação sem evidências. O desafio é reconstruir contextos, cruzar materiais e declarar limites interpretativos. Assim, o livro oferece uma ética de pesquisa que combina atenção às exclusões estruturais, precisão documental e cautela diante do desejo de reparar retrospectivamente todo o silêncio. Por último, da comemoração ao discurso público, os usos contemporâneos do passado. Trouillot também analisa como o passado é moldado fora da historiografia acadêmica, em comemorações, patrimônios, museus, meios de comunicação e projetos de entretenimento histórico. Esses espaços não apenas difundem conhecimentos previamente estabelecidos. Eles participam da definição do que será lembrado, celebrado ou tornado inofensivo. Ao tratar da memória de Cristóvão Colombo e de representações da escravidão e da guerra civil nos Estados Unidos, o autor evidencia que narrativas públicas selecionam protagonistas, conflitos e desfechos compatíveis com necessidades políticas do presente. A questão não é condenar toda comemoração como falsificação, mas reconhecer que cada forma de apresentação cria efeitos pode naturalizar conquistas coloniais, reduzir violência a pano de fundo ou converter conflitos ainda vivos em heranças consensuais. Essa dimensão amplia o alcance do livro para além de especialistas. Debates sobre currículos escolares, monumentos, arquivos digitais, datas nacionais e cobertura jornalística envolvem escolhas comparáveis, embora em escalas distintas. As examinadas por Trouillot, sua análise convida a perguntar quais vozes recebem autoridade. Que vocabulários organizam a memória coletiva e que relações entre passado e presente uma narrativa procura estabilizar. O ganho crítico está em não confundir grande circulação com neutralidade. Uma versão amplamente repetida pode ser precisamente aquela que melhor se ajustou às instituições capazes de legitimar, financiar e reproduzir determinada imagem da história. Em conclusão, Silenciando o Passado interessa especialmente a estudantes e pesquisadores de história, antropologia, ciências sociais, educação, estudos literários e comunicação. Mas sua utilidade ultrapassa o público universitário. Leitores envolvidos com memória pública, patrimônio, jornalismo, movimentos sociais ou debates sobre racismo e colonialismo encontrarão um vocabulário preciso para analisar como determinadas versões do passado se tornam dominantes. O benefício intelectual central não é receber uma lista de fatos esquecidos, e sim aprender a investigar os mecanismos que tornam esquecimentos, distorções e hierarquias possíveis. Isso favorece uma leitura mais exigente de documentos, arquivos, celebrações e narrativas nacionais. Sem cair na ideia de que toda interpretação vale o mesmo ou de que toda lacuna pode ser resolvida facilmente. O livro se destaca entre obras de teoria da história por articular uma formulação conceitual clara. Os quatro momentos do silenciamento, a casos históricos concretos e de grande. Alcance político. A Revolução Haitiana não funciona apenas como ilustração, ela testa os limites de narrativas ocidentais sobre liberdade, revolução e humanidade. Além disso, Trueyot evita tanto a neutralidade ilusória quanto o relativismo absoluto, preservando a importância das evidências e expondo as condições desiguais de sua produção. A linguagem pode exigir atenção de quem não está familiarizado com debates historiográficos, mas os exemplos sustentam a argumentação. Por essa combinação de rigor, crítica pós-colonial e atenção à materialidade dos arquivos, permanece uma referência singular para compreender não só o que a história diz, mas como ela passa a dizê-lo. Se você quiser apoiar Michael Rolf Trilot, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!